30 dígitos 71, relator desembargador Pedro Inácio da Silva, recorrente ao município de Porto Calvo, recorrido é o Jarson Miguel Campos da Silva. Tem inscrição de sustentação oral pelo município recorrente, o advogado Marcos Vinícius Cavalcante Lima, e também tem inscrição pelo recorrido, o advogado Daniel Éden Nobre Oliveira. É o 11 da ordem.
O Marcos Vinícius está presente, eu não vi.
Doutor, ele tá sim presente na sala de sessão.
Ah, está
Doutor
aqui embaixo, estou
Marco.
vendo aqui.
É.
Estou vendo aqui o nome, só não estou vendo a imagem, mas está aqui o nome. Está também
Bom
já com a
dia,
imagem.
Excelência.
Bom dia, doutor Marcos. É, relator, doutor Pedro Inácio. As duas partes estão presentes, desembargador Pedro Inácio.
É. Eu tenho aqui duas posições, mas eu vou negar provimento ao recurso, porque, vou só posicionando aqui o advogado, não foram juntados os contratos. O município alega que é contrato temporário, mas não há nos autos qualquer contrato de natureza temporária que realmente prejudicaria o julgamento pela Justiça do Trabalho e devolveria os autos, ou seria o caso de remessa dos autos à Justiça Estadual. Então, vou conhecer e negar provimento a princípio.
Acompanhando.
É, recorrente é só, doutor Marcos, né? Isso, só o município de Porto Calvo, confere? Então, com a palavra, doutor Marcos Vinícius, por gentileza.
Certo. Gostaria inicialmente de saudar a presidência, saudar os demais desembargadores, os demais advogados, secretaria, demais servidores que estão acompanhando, e iniciar a sustentação oral. Realmente, de início, gostaria de levantar fazer uma explanação fática do caso. O reclamante, ele foi contratado pelo município sem concurso público em 1/1/2005 a 2, elaborou até 31/12/2020. Ele faz pedido de FGTS dos últimos 5 anos e o salário, saldo de salário de dezembro. Alega como fundamento que seria aplicável a súmula número 363 de TST. Esse é o contexto fático. As fichas no arcabouço de documentos do município, encontramos fichas financeiras dele, do reclamante, de que ele, com a informação de que ele trabalhou de 2013 e 2017, consta lá que ele estava na situação de contratado. Inicialmente, eu gostaria de levantar a questão da presunção de legitimidade e de veracidade do documento público. Então, se o documento que é gerado pelo município faz referência a que o servidor ele está na posição de contratado e esse documento ele é público e possui presunção de legitimidade e veracidade, então caberia nesse caso ao reclamante configurar essa presunção, trazer elementos para desconfigurar essa presunção. Enfim, a minha sustentação oral vai se limitar a essa questão da preliminar de incompetência, e vamos adiante. Com relação à preliminar de incompetência, há sempre de lembrar a ADI 3395-DF, né? Foi julgada em definitivo em 15 de abril de 2020 e publicada em 1º de julho de 2020. Existia uma medida cautelar lá de 2006 e atualmente, ano passado, ela foi julgada definitivamente. Relator foi o ministro Alexandre de Moraes. E lá, o ministro Alexandre deixou bem claro que as relações travadas entre servidores públicos, entre servidores e a administração pública, travadas mediante o regime jurídico de caráter administrativo ou estatutário, não submetem à apreciação da Justiça do Trabalho. O problema, a questão toda aqui, é a gente definir quais seriam, qual é o alcance dessa expressão, relação de caráter jurídico-administrativo? E muitas vezes, se é uma questão de prova ou é uma questão apenas de aferição do regime jurídico. E isso, eu ainda vejo que há uma divergência muito grande na Justiça do Trabalho. Alguns desembargadores tratam como uma questão de prova, outros tratam com a questão meramente de regime jurídico. Se o município instituiu o regime jurídico de caráter A, então a relação travada com o servidor segue esse regime jurídico instituído pelo município. Se ele não instituiu esse regime jurídico, seguiria a sorte desse outro regime jurídico supletivo, que seria o seletista. Bom, enfim, o que se tem visto na jurisprudência do STF sobre o tema atualmente, com relação à interpretação do que se decidiu na ADI 3395-DF, é que compete à justiça comum apreciar as ações entre o poder público e seus servidores, nas quais se discutam a existência, a validade e a eficácia da relação jurídica firmada entre as partes, servidor contratado, alegadamente contratado, e a administração pública, fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Esse é um entendimento hoje consolidado com relação a contratação temporária. Há pelo menos 45 precedentes do STF nesse sentido, em geral reclamações constitucionais. E no bojo dessas reclamações, é relevante frisar duas em específico. Na reclamação 41.389, o relator para o acordo, o ministro Dias Toffoli, julgado em 2021, julgado em 3 de maio de 2021, publicado em 10 de junho de 2021, ele ementou o seguinte excerto: não descaracteriza a competência da justiça comum em dissídios entre servidor público e administração pública, o fato de o servidor requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza simile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. Outro sim, na reclamação 34.999, relator para acordo ministro Alexandre de Moraes, julgado em 21 de fevereiro de 2020, publicado em 10 de março de 2020, ao seguinte acertamentado: prevalece o entendimento no sentido de que a competência para o exame da matéria pertence à justiça comum, tendo em vista que o município de Moçambo, Maranhão, possui norma disciplinando vínculo entre a administração pública e seus servidores, o que permite concluir pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o poder público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. Me parece, excelências, que basta a instituição de um regime jurídico por lei para se ter uma relação de caráter administrativa originariamente. Não há necessidade de prova de contratos que indiquem isso. Quem vai decidir sobre a validade e a eficácia dessa relação é a justiça comum. Me parece nesse sentido a interpretação do STF. Mas, ainda mais, outro sim, e deixando a situação ainda mais clara para vossas excelências, vem a decisão do STF, ocorrida no agravo em recurso extraordinário 1179455, julgado em 5 de maio de 2020, evidenciar de forma bem cristalina que não há competência da Justiça do Trabalho para apreciar esse tipo de vínculo. E se diz o seguinte nessa decisão: restou ementado da seguinte forma, acerca da validade da contratação temporária, esta corte se manifestou por diversas vezes em casos semelhantes, no sentido de que compete à justiça comum pronunciar-se sobre a existência, validade e eficácia das relações entre servidores e o poder público. E... só um minuto, excelência. Me perdi aqui nas minhas anotações. E, se o litígio decorre de relação firmada entre o poder público e o servidor que ingressou na administração pública sem concurso público, após a Constituição de 1988, ainda que se objetive a cobrança de verbas trabalhistas, caso instituído pelo ente público contratante em regime de caráter estatutário ou jurídico-administrativo por lei, a competência para a declaração de eventual nulidade na admissão é da justiça comum e não da do trabalho. Isso ficou bem claro no agravo regimental em recurso extraordinário número 1179455, está lá emitado. O relator foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, há 45 precedentes no STF, 45 reclamações constitucionais em que há uma reversão da situação dada pelos tribunais regionais de trabalho que não reconhecem a competência da justiça comum nesses casos. E ainda mais, veio o STF e disse que não importa nem a questão, não importa nem se há contrato ou não, ele diz, basta que o servidor tenha sido contratado posteriormente à Constituição de 88 sem concurso público, e assim já há de haver a competência da justiça comum para apreciar o feito. Então, excelências, eu venho mais uma vez pugnar pela
doutor Marcelo, deu tempo, viu?
Vou encerrar. Pugnar mais uma vez pela incompetência da Justiça do Trabalho nesses casos, assim como já vem decidido o TST, reformando algumas decisões do Tribunal Regional do Trabalho, pela mera alegação do município de que se trata de relação de contrato temporário, regida por contrato temporário, e tendo em vista que o município tem lei tratando da relação de contrato temporário e tem lei fixando o regime jurídico dos servidores. Essa é a minha sustentação oral. Obrigado.
Obrigado, doutor Marcos, pela participação. Doutor Daniel, por gentileza, com a palavra.
Obrigado, excelência. Bom dia a todos. Excelentíssimo desembargador presidente, doutor Marcelo, na pessoa de quem eu peço a permissão para cumprimentar os demais componentes da turma, doutora Rafaela, colegas advogados. Me lisonjeia suceder o doutor Marcos Vinícius, de quem a gente conseguiu aqui ouvir uma sustentação bem apaixonada pelo tema. Todavia, peço venha para poder discordar e trazer à baila aqui questões elementares de direito, tratando de contratos nulos. E eu queria até trazer um fato interessante. Eu comecei a militar em ações dessa natureza em 2013 e tive o cuidado de discutir com mentes que eu achava bem, bem brilhantes em direito de trabalho. Fui conversar com o doutor Henrique, da Vara de Santana de Ipanema, onde nós tínhamos várias demandas dessa natureza. Conversei com o doutor Gabriel Ivo, que foi meu professor do processo de trabalho e que tem um livro a respeito do tema. E, mesmo indignado pela situação de que esses trabalhadores estão jogados ao alvedrio da sorte quando acabam mandatos políticos, eleitorais, e você desfaz toda aquela manipulação eleitoreira de contratação, de cabides de emprego, de sujeição a trabalhadores a condições vistas, de percepção de menos de um salário mínimo, de não garantia social com pagamento de INSS, pagamento não, contribuição do INSS, deixando esses trabalhadores, deixando o exercício do labor, de fato, a míngua e ao alvedrio da sorte. No meu entender, no entender desses dois magistrados que fiz questão de citar, embora nós tenhamos nos curvado ao entendimento da súmula 363, não era nem esse o entendimento que deveria ser aplicado, porque esses trabalhadores têm com toda a permissão, não estou denegrindo o teor da súmula, mas tem um cala-boca quando tem indenizado esse FGTS e essa diferença salarial, somente. Porque não tem direito a férias, não tem direito a 13º, não tem direito a DSR, não tem nenhum direito trabalhista. E, ora, quem mais especializado do que esta justiça laboral para poder tratar do tema? A justiça comum? É ela quem vai sair da sua bolha para poder analisar a questão de relação de trabalho? Quando nós temos, de fato, o doutor Pedro foi cirúrgico, porque esse é o entendimento que nós temos nos curvados. Se há os contratos, se há a prova, nós temos deixado para a justiça comum. E eu já tenho um caso dessa natureza, em que a gente suspensa a prescrição, a gente vai ajuizar na justiça comum e passam anos e anos a fio, e a gente só pode pleitear, na verdade, matérias trabalhistas de ordem constitucional, porque a CLT não rege as matérias trabalhistas em relação de trabalhador prestando serviço a qualquer órgão estatal. E aí nós só vamos pleitear 13º e férias, somente. Com todo respeito ao colega que fez a sustentação, não é matéria pacificada, pelo contrário. Enquanto pudermos, vamos lutar para que essa especializada ela tome conta das relações de trabalho que há entre trabalhadores contratados de forma monstruosa. Não há um contrato sequer. A lei 8666, ela é usada de forma vergonhosa por esses gestores públicos que fazem dessas contratações um verdadeiro curral de cabos eleitorais. Trocam-se cargos públicos por voto, por angariação de líderes políticos para poder se perpetuar no poder. Isso é uma vergonha. E nós somos, a Justiça do Trabalho, com grande orgulho, que venham militando aqui há mais de 10 anos, somos o braço forte contra essas injustiças sociais. De forma que, também pela não apresentação dos contratos que poderiam justificar qualquer excepcionalidade, qualquer emergência, qualquer urgência do serviço público, pela ausência deles, não deve ser dado deferimento ao recurso ordinário do município. E mais, o município chega a reconhecer, veja, ele foi contratado de 2005 até 2020, são 15 anos. A nossa prescrição vitima 10 anos desse trabalhador. O que é que ele vai fazer quando quiser se aposentar? Como é que ele vai demonstrar ao INSS e depois à Justiça Federal que houve de fato labor? Se nem nós podemos, nem nós, Justiça do Trabalho, podemos reconhecer o vínculo. Se fosse em ordem de matéria trabalhista, sim, nós poderíamos contar com a imprescritibilidade da anotação da carteira. Mas aqui, 10 anos foram jogados no lixo, 10 anos desse trabalhador prestando serviço, se sujeitando a essas conveniências políticas, foram jogadas no lixo. De forma que nós pugnamos pelo indeferimento do recurso ordinário do município e essas são as nossas razões. Aguardando o voto de Vossa Excelência. A conclusão.
Doutor Pedro?
Pois bem, feitas as sustentações, o caminho a ser escolhido cabe aí a cada um. Penso que o tribunal, a turma, tem respeitado a autoridade da decisão do STF, mas o STF não passou um cheque branco. O STF não mandou que as pessoas passassem na rua, pegassem na mão e contratassem. Porque se admitir isso, seria uma vergonha. Então, não há defesa contra isso. Mesmo contrato nulo, mesmo sem cumprir, mas teve um contrato, olha, aqui é um contrato temporário, olha o contrato temporário aqui. Ah, o contrato temporário é de 6 meses, mas ficou lá 5 anos. Entendo que aí a decisão do STF estará preservada. Mas ainda há competência residual da Justiça do Trabalho em contratos de trabalho nulos. E isso o Supremo não diz que não há. O Supremo não diz que todos os contratos da administração pública, contratos nulos, devem ser remetidos. Não. Porque senão é passar um cheque em branco. E os discursos... O data venia, a autoridade da decisão do STF é inquestionável, apesar de com ela não concordar juridicamente, é um esvaziamento, e a administração, as administrações aí municipais, muitas se servem desta decisão para contratar ao arrepio da Constituição Federal. Então, nós temos aqui na turma feito, pelo menos nos meus votos e nos votos aqui dos meus colegas, uma posição de fazer prevalecer a autoridade da decisão do STF, mas o município tem que juntar, pelo menos, um contrato para dizer, olha, aqui foi uma contratação temporária ou alguma coisa que o vale, para daí se remeter à justiça comum, que não é o caso dos autos. Então, fora daí, é a chamada captura da subjetividade dessas iniquidades, de tanto se repetir que isso pode, que não pode, que não pode. Passou, abriu-se a porteira e agora não se contrata mais, não faz concurso, nem nada. Ainda se propõe reforma de Estado a retirar carreiras importantes, né, da administração pública. Está aí no Congresso uma reforma para agravar ainda mais o serviço público. Então, como não foi juntado, penso que é contrato nulo, que o próprio município diz que é nulo, contratação nula. Então, a competência da Justiça do Trabalho, porque não se tratou aí, pelo menos não se vê qualquer contrato de natureza temporária ou de qualquer outra natureza juntado aos autos. Então, nessa ordem de ideias, está sendo preservada a autoridade da decisão do STF, por isso que eu nego o provimento ao recurso.
Catão? Doutor Pedro,
eu tenho,
aumente, por favor, doutor Catão.
Claro, claro.
A conclusão de Vossa Excelência é pela incompetência. Alterou, né?
Alterou.
Então, está declarando nossa competência.
Nossa competência, negando o provimento ao recurso.
Ok, só que desculpa aí para não... Doutor Catão, me perdoe, então, eu pedi Vossa Excelência.
Não, é isso, não há nenhuma
motivação para
nenhum pedido de desculpa de Vossa Excelência.
Porque tinha aqui na conclusão de forma diferente.
É porque, na verdade, eu também estava acompanhando a conclusão do Pedro, né, mas para esses casos específicos, porque, a rigor, eu também tenho essa posição do Dr. Pedro Inácio, mas nesse, e até sempre ressalvava meu ponto de vista, para acompanhar a turma, né, que é o que eu faço agora, porque eu entendo que também nós temos que nos vincular à decisão do Supremo, mas com essa atenção especial aos casos, a cada caso concreto. E no caso aqui, doutor Pedro já foi elucidativo demais na exposição do voto dele, que é como também eu penso. Por isso que estou acompanhando.
Acompanhe também a posição aí defendida pelo relator e pelo doutor Catão, inclusive com aquelas ressalvas do ponto jurídico, mas que nós temos que não se curvar, que eu acho essa expressão um pouco forte, mas acompanhar a decisão da Corte Maior. Mas, nesse caso, entendemos pela falta de prova, pela competência da nossa justiça.
Obrigado, excelência.
Obrigado, doutor Daniel.
Até mais, doutor Marcos.
Obrigado também, excelência. Eu vou manter obrigado, aqui, Marcos, que eu já tenho outro processo, o mesmo tema, para a sustentação. Obrigado.